deputados, vamos retomar os nossos trabalhos agora com a audição da Associação Nacional de Agentes de Futebol, o seu presidente e o seu secretário-geral, a quem agradeço a presença e, em nome da Comissão, manifesto-lhe nosso agradecimento por virem aqui expor não só algumas questões que já tinham requerido para expor sobre situações diferenciadas no âmbito do agenciamento dos agentes de futebol, mas como também ao requerimento do Partido Socialista para que nos prestem informações sobre a existência em Portugal de jovens jogadores estrangeiros em situação de irregularidade. Vamos começar exatamente por aí. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Laurentino Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para, por um tempo máximo de 5 minutos, colocar as questões e fazer o enquadramento do próprio requerimento para a Associação Nacional de Agentes de Futebol. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente Artur Fernandes e o Sr. Manuel Calçada. Muito obrigado por terem acedido ao nosso convite e, como o Sr. Presidente referiu, nós temos aqui duas questões em separado. A primeira tem a ver com um requerimento que o PS fez há cerca de um mês para ouvir a vossa associação no que toca ao problema dos jovens residentes em Portugal que foram objeto de inspeção pelo SEF e cuja situação irregular foi detectada pelo SEF. A segunda tem a ver com um ofício que a associação dirigiu à Comissão para lhe apresentar questões relacionadas com o seu próprio estatuto de associação. Julgo, pelo que eu ouvi há pouco da própria Federação Portuguesa de Futebol, que a questão do estatuto do agente desportivo em Portugal estará, se não resolvida, em vias de solução, visto que, como todos sabemos, deixou a partir do dia 30 de março de estar sediada na FIFA a inscrição e regularização dos agentes de futebol, e passará a estar sediada na Federação Portuguesa de Futebol a partir de 1 de abril, sendo que o Sr. Presidente da Federação nos disse que já tinham, nestes últimos dias, desenvolvido com a ANAF negociações para um regulamento de funcionamento da atividade dos agentes de futebol em Portugal e nos deixou, coisa que estará a ser preparada em fotocópia para nós termos, nos deixou já o projeto ou o próprio regulamento. E, portanto, admito que essa questão esteja já ultrapassada em função do ofício que nos fizeram, mas, de qualquer forma, gostaria que o Sr. Presidente nos falasse alguma coisa sobre isso, ou seja, sobre o estatuto dos agentes em futebol, em Portugal e esta mudança da FIFA para a Federação Portuguesa de Futebol. E também gostaria que nos dissesse alguma coisa sobre esta questão para nós central, que é dos jovens, infelizmente muitos, que vêm sendo encontrados pelo SEF em situação irregular. O que é essa situação irregular? É a situação de jovens que entram de forma precária em Portugal, sem cumprirem aquilo que são as determinações da lei, e a lei tem determinações que têm a ver com quem vem para Portugal para exercer uma profissão de jogador de futebol, ou seja, para um contrato de trabalho e para competições profissionais, e uma outra possibilidade, a possibilidade de alguém que vem para Portugal e que recebe e solicita um visto de residência temporária para participar em competições amadoras, sendo que nessas circunstâncias tem que haver uma responsabilização em termo de responsabilidade do clube ou associação, pelo alojamento e pela saúde, visto que se alguém vem para cá para praticar desporto de forma amadora, não tem rendimentos e, portanto, alguém tem que ser responsável pelo alojamento, pela alimentação e pela saúde. Bom, acontece que o SEF, há 2 meses, fez uma inspeção aqui na região centro, dos sítios de Leiria, Santarém, Coimbra, suponho eu, e identificando 250 jovens, verificou que 157 desses 250 estavam irregulares. Isto dá uma ideia, porque não é o país inteiro, havia 157, é não. Pegamos em 250 e encontramos 157 desses 250. Dá uma ideia de como será no país inteiro a situação de irregularidade de muitos destes jovens. E nós sabemos, se não quisermos meter a cabeça na areia, se quisermos ler aquilo que alguns jornais nos dizem, sobretudo os jornais que são escritos ao correr da pena e sem nenhum tipo de grande preocupação, os jornais que relatam mais realidades, que são os jornais locais e regionais, e que dizem a desgraça que em muitos clubes acontece com estes jovens, e a desgraça em que estes jovens vivem, sem ninguém que os proteja, sem ninguém que lhes dê condições mínimas de habitação, de saúde, de acompanhamento, e ficam muitos deles lançados ao abandono. Ora, nós não somos um país que possa conviver com estas situações, nem somos um país que possa algum dia orgulhar-se do seu futebol enquanto estas coisas acontecerem. Nós devemos sim dizer, temos honra e gosto de ter José Mourinho, melhor treinador do mundo, Ronaldo, melhor jogador do mundo, e por aí fora, Jorge Mendes, melhor agente do mundo, já que estamos a falar com o Presidente da Associação de Agentes, mas isso não chega. É preciso também dizermos, temos uma regulação em Portugal e uma preocupação em Portugal, de forma a que no futebol não aconteçam casos de desgraça, nem de fome, nem de abandono, de jovens, sobretudo. Neste caso, se é de jovens. E, portanto, eu gostaria de saber e perguntar ao Sr. Presidente, de forma muito clara, o seguinte. Nestas inspeções que o SEF fez, e fez uma em fevereiro na região centro, fez outra recentemente, termino imediatamente, Sr. Presidente, fez outra recentemente a um conjunto de clubes já de um nível mais alto, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, nessas inspeções, ou dessas inspeções, a ANAF tem conhecimento de que alguns dos seus sócios, ou seja, alguns dos agentes legalizados em Portugal, está, digamos, comprometido nestas inspeções, sim ou não? Se está, diga-nos lá agora quem e em que circunstâncias. Se não está, a ANAF tem alguma informação ou conhece alguma desta realidade? Ou seja, Sr. Presidente, não vou pedir que nos denuncie casos, não vou, porque isso é noutro âmbito, é no âmbito policial, se eu for circunstâncias disso, mas que nos diga em consciência, estas situações são verdadeiras ou estas situações não existem? É empolamento de uma inspeção ou de uma comunicação social ou de alguma comunicação social, ou há uma realidade que é preciso combater? Gostaria de pedir ao Sr. Presidente alguma informação sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, o Sr. Secretário-Geral, têm a palavra agora por um período até 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Agradecer o convite para estarmos nesta audição ao Sr. Presidente, aos seus deputados. E este agradecimento é extensivo também ao tema que nos traz, que nos preocupa há vários anos, no contexto, inclusivamente, da situação que os agentes de jogadores vinham sentindo nos últimos meses e depois da famosa intervenção do Sablatter em outubro de 2014, quando decidiu banir com os fundos e também com o licenciamento dos agentes. Porquê é que estas coisas estão completamente interligadas? Porque o não licenciamento de agentes ia entrar em vigor no dia 1 de abril deste ano. E quando solicitamos ao Sr. Presidente da Comissão, no dia 18/3, este pedido de audição vinha exatamente no seguimento deste problema que Vossa Excelência estão a debater aqui há algum tempo e de outros também que podemos falar posteriormente relacionados exatamente com, neste caso em particular, com a transferência de jogadores ou, se quisermos ser mais diretos e realistas, imigração ilegal intercontinentalmente, camuflado de períodos experimentais de potenciais jogadores de futebol. Ora bem, o pedido da nossa audição vem exatamente nesta sequência, que é fazer, por um lado, ou tentar passar a mensagem, que esta profissão criada pela FIFA com argumentos de rigor, de necessidade de regulamentação sobre os intermediários ou sobre os agentes, ou como está na Lei 28/98, dos empresários desportivos devidamente autorizados, a nós preocupávamos enquanto a associação de classe, porque um bom licenciamento, um bom agente, um bom empresário desportivo, evitaria muitas destas situações. E respondendo ao seu deputado Laurentino Dias, eu não tenho conhecimento de um único caso de um empresário desportivo autorizado, até 31 de março, um agente de jogadores licenciado, que tenha estado envolvido em qualquer um dessas centenas, ou pelo menos várias dezenas, de casos de miséria, de degradação, que efetivamente existem. É uma realidade. E, portanto, há muito para refletir sobre esta matéria. O nosso pedido de audição tem vários pontos, todos eles praticamente relacionados com a tentativa que nós queríamos de fazer ver às instituições nacionais, desportivas e governamentais, neste caso, da importância do papel do agente e, portanto, da continuação da regulamentação relativa ao papel do agente, conforme está na Lei 28/98. À data do pedido, não havia, como disse bem o Sr. Deputado, nenhum acordo ainda com a Federação Portuguesa de Futebol nesse sentido, porque a decisão da FIFA de outubro de 2014 vinha no sentido exatamente oposto daquilo que é o normal sentido das sociedades modernas. Ou seja, segundo o documento da FIFA, um menor criminoso e analfabeto poderia representar jogadores a partir do dia 1 de abril. E foi com esta preocupação que incitamos um sem número de procedimentos, inclusivamente com a comissão presidida pelo Sr. Presidente, no sentido de alertar que, havendo em Portugal uma lei do país que possa efetivamente complementar a não regulação da FIFA e do Sr. Blatter, por sugestão quase sempre do Sr. Platini e da UEFA, nós tínhamos a obrigação de dar um exemplo daquilo que se pede para as sociedades modernas quando têm problemas. É o rigor, é a regulação, é a disciplina, é o critério e, portanto, o pedido da nossa audição vem neste sentido. Obviamente que se tivermos agentes licenciados ou empresários desportivos autorizados, com empresas abertas devidamente definidos, estes casos não podem acontecer. E daí que tínhamos tido ao longo dos anos vários conhecimentos, aliás, a comunicação social ao longo dos anos tem vindo aqui e ali a relatar casos pontuais, que eu não vou fazer como é óbvio, porque normalmente não passam, ou em 99,9% dos casos, não passam por agentes licenciados com uma perspectiva de carreira, com a preocupação de ter uma casa aberta e de fazer, de facto, uma carreira para a vida, que foi isso que nos prometeram quando nos licenciamos. O meu primeiro pedido a Vossas Excelências é exatamente complementar ou dar indicações, conforme nós solicitamos na reunião com o Sr. Secretário de Estado da Juventude, exatamente no sentido de complementar devidamente, com critério e com rigor, a Lei 28/98. Não vá o diabo tecê-las e o Sr. Blatter mudar outra vez de opinião, e o que vai prevalecer é a lei de um país. E, portanto, é essa lei que nós pretendemos melhorar, já por esta altura, dada a nossa preocupação, solicitamos de emergência a reunião na Secretaria de Estado, ao qual, no dia 21 de abril deste ano, vai haver um Conselho Nacional de Desporto, onde o ponto 7 é exatamente as alterações à 28/98, exatamente para que o licenciamento dos empresários desportivos seja em Portugal uma obrigação, com requisitos e com critérios cada vez mais rigorosos. 10 minutos passaram. Alguma... Ah, posso continuar? Sim. Pronto. Estava a ver ainda. 7. É pouco para aquilo que a gente tem para falar sobre esta matéria, mas ainda assim vou fazer um bocadinho de história relativamente a esta matéria e dizer-vos que este fenómeno que acontece agora em Portugal nem sequer é inovador em Portugal. Isto começa no início da década de 80, a quando dos primeiros agentes, e fruto de uma lei francesa que permitia aos países africanos francófonos uma ponte aérea praticamente de cidadãos a emigrarem ilegalmente ou legalmente ou sem critério para a França e para a Bélgica, onde estes casos começam a existir durante a década de 80, com repercussões na década de 90, com os famosos casos Bernesse, Pape Diouf e Tapi, tudo baseado em passaportes falsos, em tráfico de crianças, com o propósito camuflado de serem potenciais jogadores de futebol. Portanto, isto nem sequer é uma inovação a nível mundial, existiu já há 20 anos atrás em França, continua a existir, e em Portugal também, e em 2010, a FIFA, preocupada também com esta matéria, a pedido também da EPAS, do Conselho da Europa, juntou um grupo de trabalho deste género, uma comissão, em que vários representantes de várias instituições, UEFA, FIFA, FIFPRO, Associação Europeia de Técnicos, vários governos, debateram esta matéria sobre transferência de jovens jogadores. Pedi na altura para ser o último a ser ouvido, uma vez que era a primeira vez que os agentes eram ouvidos nesta matéria, e qual não foi o espanto quando a preocupação de todas as entidades era fundamentalmente o dinheiro que os agentes ganhavam com os meninos nas transferências. Obviamente, isso é preocupante, mas a minha perspectiva foi sempre uma perspectiva de talento, o sonho dos meninos em jogar num clube europeu e, portanto, a necessidade de regulamentar, de tornar este processo, conforme disse o Sr. Deputado, com a absoluta necessidade de responsabilização do dirigente receptor na Europa deste jovem talento, deste jovem jogador. A FIFA acabou por banir a transferência de jovens jogadores com menos de 18 anos, um passo atrás no desenvolvimento do futebol, não querendo responsabilizar dirigentes, acabou-se por prejudicar, penso que sem qualquer tipo de presunção ou ataque, ou quer que seja. Acho que pela primeira vez em outubro de 2010, a FIFA deixa de ser uma instituição preocupada com a evolução da modalidade e passa a tomar decisões eleitoralistas, do género "We will ban the minors transfers", em vez de regularem as transferências de menores. De resto, tão em voga quanto a não mais regulamentação dos agentes licenciados, bem como também o famoso março de 2014, "We will ban the funds", também os fundos. Ou seja, a partir de 2010, a FIFA deixa de ter um posicionamento de desenvolvimento da modalidade e apenas se concentra em decisões que sejam eleitoralistas, com grande prejuízo para a modalidade. Hoje os meninos vêm da África com mais de 18 anos, aditos a drogas, a fumos, álcool, más formações cívicas, escolares, más formações ósseas e musculares. E, portanto, gostava que estivéssemos vivos para ver qual é que vai ser o próximo bola de ouro africano, depois de transferido e vindo da África com mais de 18 anos, porque provavelmente nos próximos 50 anos vai ser impossível. Já vai em 11 minutos, não sei se vocês querem dizer alguma coisa.
Presidente, se tendo terminado o tempo, passaremos agora às questões dos grupos parlamentares e depois o Sr. Presidente terá novamente o período de 10 minutos para complementar não só as informações que quer complementar, mas também aquelas que lhe forem sugeridas ou pedidas pelos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Pimpão, do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Artur Fernandes e o Manuel Calçada e agradecer também a vossa presença. E da explanação inicial que o Sr. Presidente nos fez, permite-nos dizer que esta é uma audição muito interessante, porque se o futebol é um negócio de milhões, os estudos de impacto económico e social do futebol enquanto fenómeno desportivo, mas enquanto fenómeno também do ponto de vista económico, hoje e no nosso país tem uma dimensão significativa, e se o futebol tem esta dimensão económica, vai muito para além daquela que é a essência do futebol, que é a parte desportiva, e o que é certo é que esta dimensão económica do futebol torna realmente desafiante a todos aqueles que interagem nos vários mecanismos de atuação do futebol, nomeadamente os agentes de futebol, que têm, de há cerca de duas, três décadas esta parte, tido um papel crescente e fundamental no desporto, nomeadamente no futebol profissional, e por isso acho que esta audição é muito interessante. E por isso, relativamente ao vosso pedido de audição que nos enviaram, naturalmente que é uma situação que nos preocupa, mas hoje, com a audição da Federação Portuguesa de Futebol, se calhar já podemos dar aqui um passo à frente que se prende com o regulamento que foi aprovado dia 8 de Abril para inscrição, para registro dos agentes de futebol em Portugal. E era interessante saber qual é que era a vossa opinião relativamente a este regulamento, se isto ajuda a resolver alguma coisa ou se continuam a achar, de acordo com a vossa intervenção inicial, que é importante também intervir do ponto de vista legislativo, não só do ponto de vista regulamentar, e isso é uma tarefa que compete à Federação, mas do ponto de vista legislativo, e isso já também nos compete a nós, saber se devemos também fazer aqui algum esforço no sentido de concretizar aquilo que é uma vossa preocupação e que eu queria aqui registar com muito agrado, que é a preocupação de ter rigor, a preocupação de ter uma profissão que seja disciplinada, porque há acusações que são feitas de uma forma grave, como por exemplo, nós já fizemos algumas audições, como é de conhecimento público, o Sindicato dos Jogadores de Futebol veio aqui à Assembleia dizer que há a existência de muitos contratos paralelos envolvendo agentes de futebol, licenciados ou não, em que os contratos são feitos com os agentes de futebol e não com os clubes. E isso pode desvirtuar um bocado daquilo que é, desde logo, também a verdade esportiva. E por isso é que eu concordo convosco a 300% quando referem que a preocupação do rigor e da disciplina deve ser uma preocupação prioritária na vossa atuação, que eu acho que é uma atuação decisiva hoje no futebol mundial, e falamos de Portugal, que é aquilo que nos preocupa mais, mas termos agentes de futebol como vocês, preocupados com aquilo que sejam as condições da prática desportiva e também da vivência socioeconómica desses atletas, porque acima de atletas são cidadãos, são pessoas, são seres humanos, e naturalmente essa preocupação que vocês têm é a preocupação que também nós temos, e portanto salientar esse aspecto que acho que é de inteira justiça. Por isso, relativamente àquilo que é as vossas preocupações com a regulamentação da profissão, saber que com este regulamento, nomeadamente nos artigos que se referem ao artigo 5º, contratação de intermediários, a obrigação dos clubes contratarem só com intermediários que tenham este registro na Federação Portuguesa de Futebol, se isto é execuível ou não, ou se tem que haver outros mecanismos de reforço para que os clubes não contratem com intermediários que não estão registados e não sejam declarados, e isso se leva às situações que já foram aqui identificadas. Depois, o artigo 6º dos registros intermediários, se estes registros e os requisitos do artigo 7º, se são suficientes, se são condições suficientes para o exercício da vossa profissão, que acho que é de inteira justiça. E depois este artigo que o Sr. Presidente da Federação há um bocado aqui fez referência, que é o artigo 8º da Comissão de Intermediários, que é uma comissão que visa averiguar e emitir pareceres relativamente sobre estas questões dos registros e saber se esta comissão, se vocês acham que isto realmente são os mecanismos do ponto de vista regulamentar adequados à proteção da vossa profissão. Por último, relativamente a estas questões dos jovens que vêm para Portugal e depois muitas vezes são abandonados e são colocados numa posição do ponto de vista social muito, muito debilitada, Sabemos que os principais casos que são identificados vêm do Brasil e vêm da África. Saber até que ponto é que a Assembleia da República, é que nós, enquanto grupos parlamentares, podemos interceder para que realmente possamos encontrar aqui soluções que evitem que estas situações se mantenham, porque a nossa obrigação, ao realizarmos estas audições, é termos contributos que nos permitam agir de acordo com as nossas funções e, portanto, colocávamos aí, por último, esta questão, o que é, em que é que nós podemos ser úteis no sentido de ajudar a resolver esta situação e a minorizar esta situação problemática que em nada beneficia o bom nome do desporto e do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Os deputados do Partido Socialista Laurentino Dias, António Cardoso, têm 3 minutos, portanto, convém.
Sim, eu vou passar a palavra ao meu camarada António Cardoso, mas queria apenas, no que respeita aos estatutos da ANAF, dizer que depois da explicação que o Sr. Presidente nos deu e da informação que nos deu o Sr. Presidente da Federação, nós ficaremos a aguardar a reunião do Conselho Nacional do Desporto, prevista para este mês, onde este novo estatuto ou regulamento pode ou não ser aprovado, e se for aprovado, tanto melhor, se não for aprovado, estaremos disponíveis para conversar com a ANAF de novo sobre este problema, mas para já consideramos que este problema estará em vias de solução. Eu passaria a palavra então ao meu camarada António Cardoso para fazer uma outra pergunta.
Obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar os seus representantes da Associação Nacional de Agentes de Futebol e, sendo também uma pessoa muito ligada ao futebol e na qualidade até de dirigente esportivo, sinto que o futebol está a ser maltratado com as notícias que vieram ao público sobre a questão da intervenção do SEF. Eu lamento que as entidades e autoridades esportivas não tenham feito o suficiente para esclarecer devidamente o que é que está a passar. Não podemos, eu, não, como deputado, não posso aceitar que o futebol tenha... tinha um manto que esconda quantos, onde e como existem jovens que praticam futebol numa situação de clandestinidade. Porque para praticar futebol em Portugal é preciso estar inscrito numa associação que, por sua vez, comunica à Federação ou, no caso particular, dos menores de 17 anos. Tudo isto tem exigências, tem rigores, tem controles e que não estão a acontecer. E é que as pessoas se escondem. E hoje gostaríamos de saber, não sei se a Associação de Condições poder informar esta Comissão, dos casos que vieram ao público, se são em clubes amadores, são em instituições recreativas, são em instituições autárquicas, se são atletas devidamente inscritos. Porque, sendo atletas devidamente inscritos, as associações onde esses atletas foram inscritos têm que dar uma explicação ao país como é que aceitaram que esses atletas pudessem ilegitimamente praticar desporto. Não sei se a associação está em condições de dar esse dado, mas se não estiver, aliás, acabei de ouvir da boca do Sr. Presidente da Federação que não sabia, porque era um assunto dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, que eu não posso aceitar. Nós temos que saber quem, onde e como praticam futebol de forma clandestina e ilegítima para que o bom nome do futebol não seja aqui misturado com suspeições que todos nós responsáveis temos que averiguar e detalhar e saber o que é que está a acontecer, porque este fenómeno, embora haja aqui o aparecimento de novas alterações legislativas, mas não chega. É preciso saber o que é que se passou, como e dar explicações. Não sei se a Associação de Agentes de Futebol neste momento está preparada para isso. Se não tiver, agradecia que, com a verdade possível, também se esforçasse, porque os agentes de futebol também têm muito a ganhar com a valorização do futebol e a dignificação do futebol. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Sr. Presidente, tenho a palavra por 10 minutos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Relativamente à primeira questão, às primeiras questões que nos coloca, o Sr. Deputado, eu gostava de, aliás, já o fiz na primeira intervenção, de efetivamente ter feito passar a mensagem que, ao fim destas últimas semanas e quase em sprint, se conseguiu um documento, um regulamento, para regular a atividade dos, agora, intermediários, que é uma designação que de alguma forma não nos agrada, mas, na medida do possível e tendo em conta O documento da FIFA é um mal necessário. Em todo o caso, este mesmo regulamento conseguido é um passo mais, um passo em frente relativamente àquilo que existia no passado. Logo, este documento acabou por complementar a atividade dos agentes com uma outra preocupação, apresentada também por nós há alguns anos atrás, onde foi clara e inequívoca a necessidade de uma transparência e de um rigor nas transferências dos jogadores, a quando da nossa apresentação em Conselho Nacional de Desporto, de uma casa das transferências. Ou seja, quem paga a quem, quanto, quando e onde era absolutamente necessário de toda a gente ter acesso e saber, exatamente porque, como diz o senhor deputado do PS, e bem, também o crescimento e a transparência do futebol serve para todos, inclusivamente para os agentes dos jogadores, ao contrário do que a opinião pública pensa ou pensava sobre esta matéria. Passo a passo, um dos três pontos fundamentais da criação da nossa associação, quando da sua criação em 2006, era a união da classe, a melhoria da imagem da classe, e a melhoria da imagem da classe consegue-se exatamente com este tipo de apresentações e de propostas. E a Casa das Transferências, nenhuma outra instituição, nenhum outro organismo ligado ao futebol, o apresentou nos últimos 30 anos. E nós já o apresentamos há 4 anos em Conselho Nacional de Desporto, no sentido exatamente de regular e no sentido de tornar mais rigorosa esta atividade. Quando me pergunta por este novo documento, que foi feito conforme tive a oportunidade de dizer ao Sprint, este documento, não sendo um documento perfeito, longe disso, é um documento que já consegue abarcar em algumas áreas não só a atividade dos agentes dos jogadores, mas também alguma coisa de clearing house, já alguma coisa de casa das transferências. Ou seja, detalhes de registros de contratos de comissão na federação, detalhes do registro do contrato entre o agente e o clube, ou o agente e o jogador. Isto não existia e, portanto, com este novo regulamento já vai existir. Obviamente, isto tem que ser complementado e, à parte do complemento que se possa dar em sede de negociação com a Federação Portuguesa de Futebol, conforme eu disse a Vossas Excelências, era importante que nós o fizéssemos também ao nível da lei portuguesa, não vá o diabo de selas e o seu Blatter mudar de ideias e a Federação seguir essas mesmas ideias, e nessa altura nós vamos poder dizer como aos franceses: vocês podem mudar as ideias todas que quiserem relativamente à atividade dos agentes, mas nós temos a lei do nosso país. E, portanto, a FIFA pode não querer mais os agentes jogadores, mas nós vamos manter os agentes jogadores. Nós vamos continuar a licenciar esta atividade. Porque é da mais absoluta justiça que assim seja, não só no futebol, em todas as áreas. E, portanto, como disse o Sr. Deputado, e bem, temos tudo a ganhar com a credibilização de uma atividade, a transparência. Infelizmente, não lhe posso acrescentar os dados que me pediu. Vamos, seguramente, tentar procurar quais são as instituições responsáveis, mas se a Federação não nos passar essa documentação, se o CEF não nos passar essa documentação, e conforme eu disse, sabendo eu, tendo quase a certeza absoluta de 99,9%, que estes casos não têm absolutamente nada a ver com agentes, jogadores licenciados, é para nós extraordinariamente difícil ter acesso a esta informação. Para mim é infelicidade, porque era o primeiro a denunciá-las. E, portanto, pergunta bem, Sr. Deputado, se o regulamento é execuível, a prática vai dizê-lo, se é execuível ou não. Foi o possível relativamente àquilo que foram as demarches que nós incitamos, conforme eu disse, em sprint, e, portanto, depressa e bem, há pouco quem, mas agora também temos algum tempo para melhorar este documento e, ao mesmo tempo, melhorar o 28/98, que vai agora à discussão no Conselho Nacional de Desporto, e aí sim juntarmos todos as nossas sugestões para que efetivamente, e da nossa parte tem toda a colaboração e todo o apoio, porque se somos bons nesta área também, somos bons em futebol, quintos no mundo, em mais de 210 federações, seguramente é porque houve bons jogadores, bons treinadores, bons dirigentes e bons agentes dos jogadores também. E, portanto, é isto que devemos levar. Com todos os problemas que existem no futebol, e existem muitos, só para terem uma ideia, eu tenho a convicção que mais de 60% dos clubes nesta altura estão com um pé, portanto, isto é preocupante. Mas quando me pergunta em relação à execuibilidade deste regulamento, não é assim tão difícil, logo eu tenho a ideia que pode ser posta em prática com alguma naturalidade, no fundo, com mais rigor. Não é o ideal, mas é um passo mais. Quando voltarmos a negociar, já estamos num patamar intermédio, muito mais próximo daquilo que pretendemos. Em relação à comissão de intermediários, foi uma ideia sugerida pela ANAF, e com que fundamento? Na impossibilidade, via FIFA, de se fazer um exame escrito bastante jurídico e bastante complexo, onde de alguma forma este exame jurídico era o filtro para o acesso a uma profissão, e quando a FIFA diz não há mais exames, nós temos que criar o nosso próprio filtro. A nossa ideia inicial, que ainda vamos a tempo de poder complementar neste documento, era uma formação obrigatória de acesso à profissão. Não foi possível nestas negociações últimas, então o que é que criamos? Criamos uma comissão de intermediários, onde existem 5 representantes e nós somos apenas um, onde um candidato com uma reputação menos clara, nós o possamos vetar em maioria nesta comissão de intermediários. Para quê? Exatamente para que o acesso a esta profissão não seja para qualquer pessoa que não esteja habilitada para tal. E, portanto, isto é uma parte da solução para a transparência que falou, é uma parte da solução, é um passo mais, é um passo que eu tenho que me congratular pelo conseguido, uma vez que provavelmente Portugal vai ser pioneiro em termos de qualidade de documento elaborado. Não tenha a parte da FA em Inglaterra, que de facto já tem um sistema de regulação bastante rigoroso, não tem ideia de algum outro país ter conseguido chegar a tanto conforme nós conseguimos, e isto só foi possível pela sensatez das partes intervenientes e seguramente pela atenção com que ouviram a ANAF e as nossas preocupações relativamente à importância do papel do agente em todo este fenómeno. Sr. Deputado António Cardoso, gostava só de lhe dizer que, infelizmente, conforme já acrescentei, não tenho dados sobre onde é que estão estes casos. O que vem é pela comunicação social. Parece-me que é um bocadinho transversal a várias divisões, mas muito mais em divisões inferiores. Foi dada pouca relevância, não foi sequer quantificado o número de casos quando das visitas do CEF ao Benfica, Sporting e Porto. E, portanto, acredito que a este nível tenhamos que refletir sobre uma matéria que para nós é absolutamente importante, que é porque é que hão de ser estes clubes menores, quase amadores, quase sempre a receber esta gente às dezenas? Poderemos criar aqui filtros? Serão estes clubes efetivamente formadores? Estaria na hora, se calhar, de criarmos em Portugal a diferença entre clube com capacidade para ser formador e aquele que não o é, e que pretende ser só para este tipo de comportamentos desviantes, aproveitando-se da lei ou de uma imigração fácil? E, portanto, se calhar era um momento de refletirmos também sobre o próprio licenciamento e capacidade dos clubes formadores, porque há clubes que recebem formação de jogadores cujos jovens andaram a treinar às 7 da tarde com os carros dos pais, com as luzes apontadas a um campo pelado, porque, entretanto, não havia dinheiro para pagar a luz. Merecerá este clube ser um clube formador? Não estaria na altura de criarmos, efetivamente, um licenciamento rigoroso para quem é, de facto, o clube formador? E se nesse caso existem clubes com capacidade para gastar 30, 40, 50, 60, 100 milhões de euros no orçamento anual, não estaria na altura de ponderarmos face a esta desgraça que existe, a esta miséria, durante algum tempo, pelo menos, a impossibilidade dos jogadores viajarem e fazerem testes e apenas virem com contratos já assinados, responsabilizando os técnicos e os scouts desses mesmos clubes a tomarem decisões e terem a responsabilidade de irem lá à África, que é o exemplo mais comum, ou até à América do Sul, e dizer, não, este vem com contrato. Legalmente não me vou meter nessa matéria, porque não é a minha área, mas seguramente temos que responsabilizar pessoas, quer aqueles que efetivamente têm poder para recrutar este tipo de jogadores, quer aqueles que efetivamente, não tendo qualquer qualidade na formação, vêm usufruir dela, passado uns anos, indevidamente. Portanto, não sei se o doutor quer acrescentar do ponto de vista legal algum...
Bom dia a todos.
Muito sucinto, que já ultrapassamos o nosso tempo.
Sim, senhor. Só dizer uma coisa que me parece importante. É sempre possível fazer mais e melhor, como é evidente, não é? Em tudo na vida. E, portanto, esta nova lei que saiu agora é um passo em frente, sem dúvida nenhuma, mas entendemos que a ANAF estará sempre disponível para, através de uma lei ordinária, incluir todas as responsabilidades que a Assembleia da República entender como convenientes e pertinentes para que estas coisas não aconteçam. Por outro lado, é importante realçar também que falta nesta lei um aspecto importante. Tem que ver com as sanções. Porque isto é como em tudo na vida, não é? A lei obriga-me a fazer alguma coisa, mas se não houver algum efeito prático quando não o faço, digamos que ao nível da execuibilidade, a lei vale aquilo que vale, evidentemente. E, portanto, é uma secção que é referida nessa mesma lei, mas que para já não está advertida ao nível, digamos, do seu preceito legal. E, portanto, para nós é importante e essencial também que tenham esta consciência que numa futura lei ordinária estes assuntos estão sempre ou estarão sempre na ordem do dia na nossa agenda, que a ANAF não irá fugir a nada que seja da sua responsabilidade e que podem contar com a ANAF em específico em relação a tudo. Sendo certo também que nunca é demais relembrar que já existem aqui algumas obrigações legais, como todos sabem, tão bem quanto nós, no que respeita à emissão de vistos, para que um jogador que queira celebrar um contrato de trabalho, ou inclusivamente tenha um visto temporário ou testada temporária quando pratica, digamos, o desporto amador, ou tecnicamente falando, o compromisso desportivo amador. E, portanto, a lei já existe, mais uma vez. O que é que falamos em termos práticos? Da sua inexequibilidade, perdão. Portanto, é a falta do efeito prático da lei que estamos a falar neste momento. É evidente que é fácil, se pegarmos em casos que a imprensa de vez em quando traz a lume, e são poucos, a verdade é essa, é fácil dizermos que os agentes terão aqui a sua responsabilidade. Mas a verdade é que, e é isto que eu quero também dar um reforço, a verdade é que em caso algum daquilo que temos conhecimento até hoje, esteve envolvido um agente licenciado, registado, como queiram chamar. Portanto, isto que fique absolutamente claro, que independentemente de todas as notícias que vieram a público, não há um elemento da ANAF, não há um elemento, um agente licenciado, registado, envolvido em qualquer caso destes. E por isso mesmo, mais uma vez, entendemos que se queremos dar um reforço para que casos destes sejam evitados, devemos fazê-lo a 3 níveis. A responsabilidade do agente volto a repetir, estamos sempre disponíveis para isso, como é evidente, como é a nossa missão também. A responsabilidade dos clubes e associações e da federação da modalidade em causa, porque o futebol não é um acaso único, não é? E, portanto, no fundo, dar aqui um reforço de que a posição da ANAF será sempre a posição de transparência e de rigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, Dr. Manuel Calçada, Sr. Presidente da ANAF, Dr. Artur Fernandes. Se tiverem ou entenderem enviar algum elemento para esta comissão sobre esta matéria ou sobre outra que entendam relevante no âmbito da regulação e da regulamentação da atividade desportiva, em particular de futebol, mas em geral, esta é a comissão competente nessa matéria, e de forma que estaremos sempre disponíveis para receber esses contributos, e eles são muitas vezes fundamentais para a atividade quer dos grupos parlamentares, quer do próprio Parlamento, de forma a que muitas vezes as questões nós não temos o dom de as adivinhar, elas precisamos de ter a informação sobre elas, e isso é muito importante que possa ser feito. De forma que agradecer-vos a vossa presença, as vossas informações, a vossa disponibilidade e, da parte da Comissão, manifestar a nossa total abertura para aquilo que entenderem no âmbito desta matéria. Muito obrigado. Também, senhores deputados, está encerrada a nossa reunião, porque não temos mais nenhuma para fazer depois. Ah, peço desculpa. Os outros assuntos já tinham sido tratados anteriormente, mas com certeza poderemos falar, então vamos só despedir-nos dos senhores dirigentes da ANAF e falaremos de seguida. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos então nos outros assuntos. Eu já não tenho mais nada para dizer. Senhor deputado Laurentino Dias.
Presidente, é muito rápido. É o seguinte. Nós temos agendado na próxima semana mais, salvo erro, 3 audições neste contexto. E mantemos no mesmo plano em que ficou na última votação que foi feita aqui, a negativa da Comissão à presença do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu ouvi, quando foi feita essa votação, da parte dos grupos parlamentares da maioria, a intenção de ponderarem sobre esse assunto, sendo que, quando votaram contra, disseram que talvez fosse de ponderar se seria o CEF ou seriam responsáveis políticos de governo a estar presentes. Eu não sei se os grupos parlamentares da maioria já ponderaram isso, sei que já vão 3 semanas desde essa decisão e dessa votação. E julgo que estas audições que nós temos feito vão no sentido de cada uma delas reforçar a justificação para estar aqui o CEF. Não faz nenhum sentido que sobre esta matéria o CEF perore em conferências, realizações no exterior, dê entrevistas para a comunicação social e a Comissão, não sei porquê, não receba o CEF conforme foi requerido por nós. Nós não nos opusemos, por exemplo, a que na próxima semana a Comissão receba uma organização chamada Associação Nacional de Jogadores Amadores em Portugal. Não nos opusemos, mesmo sabendo que essa associação não é reconhecida por ninguém no universo de futebol, nem sequer pela Federação Portuguesa de Futebol, é uma associação que, com o devido respeito, deve ter aí dois membros, os juristas que a criaram, com o devido respeito. Mas não nos opusemos a isso. Também não sabemos o que é que a Associação de Direito Desportivo nos vem cá trazer de informação sobre este assunto, mas não nos opusemos a isso. Agora, não queremos é tapar o sol com a peneira, não queremos é fazer de conta que este problema não existe. Queremos, de facto, verificar se e em que condições este problema existe em Portugal e fazer alguma coisa para o combater ou ajudar a que alguém faça alguma coisa para o combater. E, por isso, Sr. Presidente, a única coisa que eu queria aqui deixar dito em nome do PS era o seguinte. Porventura, na próxima semana, e é esse apelo que eu faço, agora só está cá o grupo parlamentar do PSD, mas está também o Sr. Presidente, que pertence a um grupo parlamentar da maioria, o apelo que eu faço, não o represento, eu sei, mas pode eventualmente veicular da ata desta reunião, veicular a um outro grupo parlamentar, a necessidade que eu acho que nós temos de, se possível, por consenso, e sem necessário um requerimento de um dos partidos presentes, no caso do PS, agendar a vinda do CEF. A não ser assim, na próxima reunião, eu virei de novo com um requerimento para ser ouvido o CEF, ou mais qualquer entidade, ou o Secretário de Estado, ou o Ministro, quem quer que seja, que tenha responsabilidades policiais de investigação, e que tem que nos trazer o dossiê que nós esperamos. Que é necessário para fazer esta avaliação. Obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, na qualidade de Presidente da Comissão, obviamente não sou eu nuco no meio do harém, mas não represento aqui o CDS. Mas como Presidente não recebi nenhuma informação dos grupos parlamentares que apoiam o Governo, nenhuma informação diferente daquela que foi aqui transmitida de que precisavam de avaliação e, portanto, que diriam alguma coisa. Portanto, levantou a questão, está aqui o PSD, eu informarei o coordenador do grupo do CDS, dizendo-lhe que a manifestação que aqui acaba de fazer, de que pretende, se não for tomada nenhuma medida, voltar a fazer o requerimento e, obviamente, depois, não sei se o PSD quer dizer alguma coisa sobre esta questão, se não...
Para não fazer de novo requerimento, não é?
Com certeza, teremos com certeza a possibilidade de poder falar, não é? Não. O deputado Aziz Leguins está a hesitar.
Sr. Presidente, apenas porque está o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro não está e é ele o coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto e, portanto, eu parece-me que, como habitualmente, caberá ao deputado Paulo Cavaleiro fazer a evolução deste processo. Muito obrigado.
Muito bem. Então, sendo assim, eu também falarei com o deputado Michel Zoifer do CDS. A nossa próxima reunião será dia 14. E dia 15 depois teremos de manhã aqui mais uma ronda por diferentes entidades sobre esta matéria do...
Eu sou favorável consensualmente uma coisa que eu quiser, bom
dia. Eu sou favorável aos consensos. Muito obrigado. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.